No debate das 10 de hoje, estamos recebendo os advogados Dr. Clóvis Lira, Dr. Carlos Marques, para debater sobre o pedido do juiz Sérgio Moro pela condenação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a perda dos direitos políticos por 19 anos. Inicialmente, doutor Clóvis, bom dia. E como é que o senhor viu esse pedido aí da sentença do juiz Sérgio Moro?
Bom dia, Aldo. Bom dia, Carlos Magno. É com muita indignação, muita tristeza e sem saber o dia de amanhã desse país. A ditadura do judiciário é pior do que a ditadura militar. A ditadura militar, você ainda tem um judiciário para recorrer. E essa ditadura do judiciário, junto com o parlamento do Brasil, deixa o povo nu. Deixa o povo sem para onde ir. O povo não tem para onde recorrer. E Lula é povo. Lula é um nordestino de Pernambuco, tem um curso médio de profissionalizante, e o fato de Lula ter sido o maior presidente da história desse país, de Lula ser o maior líder da América Latina hoje, isso incomodou a burguesia, a classe dominante, ao grande empresariado, principalmente o empresariado de São Paulo, que é a classe mais reacionária que existe nesse país, incomodou ao poder judiciário, que é formado por uma elite, que tem juiz ganhando 100 mil reais, 200 mil reais por mês, para massacrar, humilhar o povo brasileiro. Esse país está perdido. Esse país está sem direção. Este país está sendo governado por uma quadrilha de ladrões. Temer é ladrão, Juca é ladrão, Gedel é ladrão, Padilha é ladrão, Serra é ladrão, o bicho Neves é ladrão, Aécio Neves é ladrão, porque foi comprovado. Eles são ladrões. Roubaram esse país, acabaram com esse país. E Lula foi condenado sem nenhuma prova. Mostra prova material que Lula é ladrão, que Lula ganhou apartamento. Mostra a prova. Se basearam uma sentença, para dar uma sentença, condenar o maior líder da América Latina hoje, no depoimento de um tal de Léo Pinheiro, que está preso, doido para sair, para ir curtir a riqueza que ele conseguiu através de roubo, e condenar Lula, o maior presidente da história desse país, um homem amado pelo povo brasileiro. Ele é amado pelo povo brasileiro. Eu estive em Monteiro, eu nunca vi uma coisa daquela, uma coisa extraordinária. O povo é louco por Lula. E eles, com medo de Lula voltar a governar esse país, voltar a governar, fazer um governo voltado para o povo, querem impedir que Lula seja candidato. E eu, sinceramente, eu vou dizer que eu sou muito sincero com minhas coisas. Eu não acredito, mesmo ele recorrendo, na segunda instância, que vão desfazer a decisão desse juiz justiceiro, fascista, está a serviço dos Estados Unidos, está a serviço da CIA, entregaram esse país, acabaram com esse país, acabaram com os direitos dos trabalhadores. Olha aí como a coisa é arquitetada. Antes de ontem, acabaram com todos os direitos dos trabalhadores. Onde trabalhadores como seu pai, como meu pai, como o pai de Carlos Marques, lutaram em defesa para esses direitos, e muitos que morreram, tombaram lutando por seus direitos, eles desmancharam isso em poucas horas. E no outro dia, condena Lula para ninguém falar mais sobre a reforma trabalhista. Vê se o povo está falando na reforma trabalhista. E você, trabalhador, que está me ouvindo agora, eles tiraram todos os seus direitos. Vocês estão agora, são escravos dos grandes patrões, são escravos dos homens ricos desse país, dos grandes empresários. Dos grandes empresários. Então vocês agora não são mais trabalhadores. São escravos dessa gente, porque eles estão fazendo tudo para escravizar e estão humilhando o nosso povo.
Doutor Carlos Marques, essa decisão aí repercute em todo o país, essa sentença do juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor recebeu essa denúncia do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Clóvis Lira. Bom dia, Michele, Tito. É o seguinte, eu recebi dentro com tranquilidade. Por quê? Eu, diferentemente do meu colega, eu não vejo essa ditadura do judiciário, né? Nós temos, na ditadura, quando teve a ditadura nesse país, o poder judiciário não tinha liberdade. Os juízes eram monitorados pelo poder executivo. É tanto que vários ministros do Supremo foram substituídos por atos do presidente. E nós não temos isso hoje, né? Nós temos um judiciário formado, a cúpula do judiciário, a sua grande parte, foi indicada pelo PT, né? Nós temos advogado que foi do PT, é ministro, né? Se a gente pegar dos 11 ministros que estão no Supremo, eu acho que só não foi indicado pelo PT Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, deixa eu olhar quem mais. Que eu me lembre, só esses três. Então, de 11... o PT indicou 9 ministros do Supremo. No seu período, não. Corrigindo, né? Porque teve um agora que foi indicado por Temer, né? Então, você tem lá dentro 8 ministros do Supremo, que é a mais alta corte do país, que foram indicados pelo PT. Inclusive, o Dias Toffoli foi assessor de Disseu, né? Foi advogado da campanha de Lula, hoje é ministro do Supremo. Então, eu não vejo o poder judiciário com a ditadura de forma nenhuma, né? É tanto que numa ditadura você não tem o direito do contraditório, né? Você não pode produzir provas, você não tem recurso, né? E tudo isso está aí à disposição. Nós temos hoje uma sentença que eu comecei a ler hoje de madrugada, mas são 220 páginas, me parece. Eu acho que o juiz Sérgio Moro é um juiz preparado, um homem que tem um conhecimento jurídico inquestionável e ele tem consciência de que essa sentença dele vai entrar na história do direito brasileiro, né? Como também vai ser referência na história do direito mundial, porque está sendo, na sentença dele, ele está condenando um ex-presidente da República, um líder popular de massa inquestionável, um ex-presidente que fez um governo que teve grandes avanços sociais, que também é inegável, mas que, por ter toda uma trajetória de luta, uma trajetória de quando chegou lá, apesar das alianças que ele fez, né? Porque também nós temos que levar em conta tudo isso. Ele, Gedel foi ministro também, né? Michel Temer foi vice-presidente deles 2 vezes, né? E eu entendo e concordo com o Clóvis, tem uma quadrilha também no país, né? Do mesmo jeito que tinha uma antes. Então, eu acho que a condenação foi dentro dos elementos probatórios que estavam lá nos autos. É muito difícil a gente falar sobre provas contundentes, como você não viu os autos, mas pelo que se lê, né, você tem por quê. A esposa de Lula está comprovado com fotos, com depoimento do zelador, do porteiro, de vizinhos. A ex-primeira-dama, esposa de Lula, teve várias vezes nesse triplex, opinando por reformas. Tem notas fiscais de produtos que foram comprados para fazer a reforma desse apartamento, né, que ela teve lá. Tem foto Lula com Léo Pinheiro, porque o empresário, dono de uma das maiores construtoras do país, ia perder seu tempo de vender um apartamento a Lula lá. Tem a foto do Léo Pinheiro com Lula dentro do apartamento, né? No caso, opinando pela reforma que iam botar até um elevador, já estava estabelecido, você tem nota fiscal, a mesma cozinha, olha, e no direito, meu colega Clóvis sabe que os indícios levam à conclusão também de provas, né? A mesma empresa, que as notas fiscais estão nos autos, que botou a cozinha no triplex, botou no sítio de Atibaia, paga pela mesma fonte, a mesma empresa que pagou, a OAS, está lá. Então, são muitas evidências, né? São muitas evidências, e eu acho que não é só as evidências, por essa questão de você não dizer, não, mas o apartamento está no nome de Lula, então nós estamos também obrigados a absolver Michel Temer, né? Que eu entendo que é ladrão. Você dizer que aquela mala de 500 mil conto que o Rocha Loures pegou não era para Michel Temer, é você querer negar a realidade, né? Mas é o mesmo discurso e argumento do advogado de Michel Temer e do advogado de Lula. O advogado de Michel Temer disse, sim, mas cadê a mala? Me prove que chegou na mão de Michel Temer. Ele é um homem digno e inocente. Cadê? Ninguém. Nós temos a mesma obrigação de absolver Michel Temer, né? E de dizer que não é o meu julgamento. Eu acho que aqueles 500 mil reais era para Michel Temer, que o Rocha Loures era só um mero menino de recado que foi buscar a mala, mas, e que era para Michel Temer. Mas não chegou na mão dele, e aí? Mas as evidências, e as evidências que no direito influem, né? E aquela reunião que o Rocha Loures teve com o Joelis Batista, depois de o Joelis Batista ter conversado no Jaburu com Michel Temer, que Michel Temer manda o Joelis procurar o Rocha Loures, e logo depois ele tem um encontro e entrega 500 mil reais. Precisa prova disso? Dizer, e o advogado brandou com punhos que era um homem inocente, que cadeia a mala que não chegou na mão dele, né? Então, eu acho que as situações são muito parecidas. Se vamos absolver Lula porque o triplex não está no nome dele, né? Então vamos absolver Michel Temer, que a mala não tem prova que chegou para ele.
Né? Doutor Clóvis.
O problema é o seguinte. Ainda bem que ele reconhece que o Temer e esse país está sendo governado por uma quadrilha de ladrões. Ainda bem que ele reconhece isso. Agora, Aldo e meus companheiros, ouvintes, o Moro deu a sentença contra Lula antes de ter acesso aos autos. Os autos chegaram nas mãos dele. Ele recebeu os autos no dia 11 de setembro. Ele deu a sentença no dia 12 de setembro. Ele leu em 24 horas, veja bem que coisa absurda, é humanamente impossível. Ele leu em 24 horas 2 mil páginas, e digitou para dar a sentença 232 páginas. Em 24 horas, o doutor Moura, esse justiceiro, leu 2 mil páginas e digitou 232 páginas.
O senhor coloca, a sentença já estava pronta.
Já estava pronta. Quer dizer, então, Lula, o objetivo do golpe de 2016, derrubar Dilma e essa quadrilha assumir o governo, o último passo seria condenar Lula. E eles condenaram. O Lava Jato acabou. Acabou o Lava Jato. Não existe mais Lava Jato. Para quê? Porque o objetivo maior era prender Lula. A Petrobras eles já destruíram. O pré-sal já não é mais do povo brasileiro. A Bolsa Família estão destruindo. Hoje eu estava vendo uma entrevista de Zulene, tiraram aqui não sei quantos aqui. Esse povo não vai receber mais porque eles estão acabando com a Bolsa Família. As grandes empresas construtoras do Brasil, eles destruíram. Os direitos dos trabalhadores, eles acabaram, tiraram essa semana. E vem mais bomba por aí. A Previdência, eles vão também passar. Por quê? Porque a máfia está governando esse país está comprando deputados a custo altíssimo para aprovar tudo que esse empresariado quer. Agora, Carlinhos, não venha comparar Lula com Temer. Não existe prova contra Lula. Porque não existe prova contra Lula, porque mostra no documento que o apartamento é de Lula, ele se baseou a sentença só no depoimento do Léo Pinheiro. Está lá na sentença. O apartamento é da Caixa Econômica. O apartamento é da Caixa Econômica, porque a OAS tomou empréstimo da Caixa Econômica e repassou para a Caixa Econômica como garantia desse empréstimo. Está lá nos autos. Mas só, e sabe quantas vezes o juiz valorizou isso? Ele falou cinco palavrinhas a respeito dessa prova maior, e o apartamento não é de Lula. O apartamento é da Caixa Econômica. Está aí, tem documentos provando isso. E um homem, um poder que Lula tem, com a dimensão da figura de Lula, se vender por um apartamento de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais hoje, isso não existe, não cabe cabeça de ninguém. Procura. Lula vem sendo investigado desde a época da ditadura, quando ele foi preso como presidente do sindicato em São Paulo. E até hoje não encontraram nada contra Lula. O que ele encontrava foi essa história desse tripé, é muito pequeno. Vê quanto a Aécio Neves recebeu, quantos milhões a Aécio Neves recebia. Vê quantos milhões o Serra recebia. Vê o apartamento de Fernando Henrique Cardoso, os apartamentos, tem até apartamento em Paris. Se não, já imaginou Lula um apartamento, ex-presidente como Lula, um apartamento em Paris? E um tripé, numa região de classe média, em São Paulo, praia popular, aí Lula ia sujar o nome, uma história tão bonita que ele tem, porque um apartamento desse, isso não cabe em cabeça de ninguém. Isso não existe isso. Agora, querem condenar para ele não ser presidente, para ele não ser mais presidente. Quer tirar o direito do povo. Por quê, Carlinhos? O que fizeram com Lula? Não foi só atingir o Lula, não. Atingiu milhões de brasileiros. Atingiu você que está me ouvindo agora na zona rural. Atingiu a senhora que está me ouvindo agora na periferia de Afogado da Ingazeira e na cidade próximo vizinho. Vocês pobres, vocês humildes, vocês estão sendo atingidos diretamente porque esses fascistas, bandidos, ladrões estão governando esse país. Eles vão massacrar cada vez mais você que está me ouvindo. Todos nós estamos sendo atingidos por esse golpe do poder judiciário. Essa questão de indicar Lula agiu como um republicano, um democrata. Não indicou, ele poderia ter indicado Tarso Genro para ser ministro. É um grande advogado, um jurista reconhecido. E ele não botou, porque eu, presidente, teria botado Tarso Genro e tantos outros juristas de renome existem dentro do PT, do PCdoB, dos partidos de esquerda. Agora ele botou, não, ele botou um critério, pessoas que se destacavam na justiça, e tinham formações e um bom nível intelectual, pessoas preparadas, ele ajuda dessa forma. Botou o Barbosa para ser presidente do Supremo, sabe por quê? Porque ele era negro. Ele disse, vou botar um negro, porque o Supremo nunca teve um negro como presidente. E Lula botou. Quer dizer, ele poderia ter botado alguém do PT, e não. Ele democraticamente disse, vamos quebrar essa história de só branco ser presidente do Supremo, vou botar um negro. E começou tudo com ele, com Barbosa, e traiu Lula. Hoje ele está vendo aí o resultado que ele fez. Zé Dirceu foi condenado sem provas. Não existe provas contra Zé Dirceu. E a ministra Carme Lúcia disse, no pronunciamento dela, ela disse que não tinha provas, mas que as coisas que existiam, ela teria a obrigação de condenar Zé Dirceu. E não tem prova contra Zé Dirceu. Então, tudo isso... Essa prisão coercitiva que fizeram contra Lula, prender Lula durante 6 horas, é arbitrariedade, é violência, é rasgar a democracia, a Constituição. Essa Constituição não vale mais nada. O povo deveria ir para a praça e rasgar essa Constituição e botar fogo, porque está desmoralizada. Porque hoje eles estão fazendo o que Hitler fazia. Vamos criar a lei de depender das circunstâncias, das consequências e dos interesses da gente. Então é isso que estão fazendo. Então, prova não vale nada. Você é condenado sem ter prova. Então, Carlinhos, cuidado da sua vida. Você pode não sofrer isso, mas seu filho amanhã pode sofrer. Ser condenado por um juiz que não tem provas, mas que acha que você não gosta de você, ele condena. Hoje o Supremo, Carlinhos, está envolvido num golpe. Foi tudo montado. Eu disse a você, eu disse nas minhas entrevistas, e os Estados Unidos estavam por trás disso aí. E está aí a CIA. Esses caras foram tudo preparados pela CIA para dar o golpe. Deram no Panamá, deram no Paraguai, e o dar na Argentina. Se a direita não ganha a eleição na Argentina, eles iam fazer o que fizeram aqui no Brasil. E quando eles viram que Dilma ganhou a eleição, porque eles não deram o golpe antes, porque achavam que a Aécio Neves ia ganhar a eleição. Quando a Aécio Neves perdeu a eleição, então já, o golpe já estava mais ou menos articulado, eles aceleraram o golpe e deram o golpe. O mesmo iam dar na Argentina e vão dar em outros países. Vão dar em outros países da América Latina, porque os Estados Unidos têm interesse nisso aqui. Os Estados Unidos têm interesse nisso aqui. Isso aqui é um quintal dos Estados Unidos. Esse governo está aí humilhado. Foi humilhado lá na Alemanha. Agora, uma coisa deprimente. Nenhum presidente de nenhum país dos 20 olhou nem para o tempo, porque sabe, é um golpista, ladrão, está governando o país, e deram um golpe e tiraram a presidenta eleita pelo voto popular, com 54 milhões de votos, por um congresso ladrão, formado por ladrões, por deputados comprados, o Cunha envolvido. Por que não caçaram o mandato de Cunha antes dele caçar Dilma? Porque o judiciário passou mais de um ano com o processo de Cunha engavetado. O Ministério Público ficou um ano com o processo de Cunha engavetado. Quando ele caçou Dilma, fez o serviço, eles iriam, aí caçaram Cunha. E vão caçar o Temer agora. Quando o Temer fizer a reforma já derrubou, já conseguiu a reforma trabalhista, quando ele conseguir a reforma da Previdência, eles vão derrubar o Temer, vão botar o Botafogo. É um bando de ladrão. É tudo como eu disse na entrevista com o Michele, que Lampião usava, era jararaca, cobra verde, candeeiro, curisco, tudo apelido que ele botava no pessoal que acompanhava ele no grupo dele. E essa grande também é tudo assim, é Aécinho, é o Mineirinho, é o Careca. Mineirinho é S. Neves. Careca é o Serra. O gato angurá é o bicho abalado do Rio de Janeiro.
Sérgio Cabral.
O PT não tem apelido, não. Não, não. Não.
Então, é tudo bandido com nome de tudo com um apelido como Lampião usava, os seus sangraceiros. Então, é uma máfia que está governando esse país. Então, condenaram o Lula sem provas. Não tem provas. Não tem prova. Mostra a prova que o apartamento é dele. Mostra a prova. Negócio não, porque é recibo.
Os desvios da Petrobras, doutor Clóvis.
Não tem, existe os desvios.
E já vinha no governo existiu. Do PT, não houve desvios?
Houve, mas sempre existiu. Sempre existiu. E Lula não tem culpa. Como é que você vai saber? E na Petrobras, tudo. Porque era como ele disse. Para indicar você para ser um diretor da Petrobras, não é o presidente que indica, não.
O senhor acredita que é possível disputar uma eleição para presidente da República sem dinheiro, sem financiamento de campanha, sem chegar o cacau lá nos cabelos?
Não, eu não sou inocente para acreditar isso. Agora, isso é diferente. É diferente você conseguir, porque quem... Uma eleição em Afogada em Gazeira para vereador, quanto é? Quanto é um camarada?
Varia, assim? Depende do candidato, depende. Se ele quer chegar com quantos votos.
Quanto é
a eleição
para prefeita em Afogados, é barata?
Depende.
Pois é, não é barato. Não é, depende não, não é barato. Não é barato. É uma eleição cara. Então, de onde vem esse dinheiro? Deve vir de algum lugar. Porque se o candidato não tem alguém, deu dinheiro.
Tem que sair de algum lugar.
Algum lugar, pois é. Então, a coisa sempre funcionou assim. Agora, isso não quer dizer que Lula roubou. Lula pode ter pego o dinheiro, todos os
partidos. Mas ele sabia que estavam roubando?
Não, veja bem, todos os partidos sabem que todo e vem o dinheiro para a campanha. E quem dá o dinheiro é o empresário. Quem dá o dinheiro é o empresário. Agora, Lula não sabia que existia essa máfia dentro da
gente. Vamos balancear aqui o debate para a gente deixar tudo por igual. Doutor Carlos Marques, o que é que o senhor teria a dizer em relação ao PT?
Veja bem, não é. Eu queria só fazer uma pequena observação nesses prazos que Clóvis mencionou aí. Eu não sei de onde veio.
Tá aqui, pode ver aí nos blogs. Aí tá aqui,
pronto,
aí.
Deve ser nos blogs do PT.
Não, blog tem. Do PT não. Ó, é blog de jornalista.
Deixa eu falar,
como,
meu amigo.
Como doutor Paulo Henrique, eu respeitei, como Fernando Brito.
Deixa, doutor Klaus, porque não, senão a gente vai ficar desigual. Tá, né?
É blog do PT, eu não sou petista não, Carlinho. Nunca, eu sou democrata.
Eu também.
Mas aí quando o senhor pegar a palavra que tiver com a sua parte, aí o senhor rebate.
Defende a democracia e o Estado de Direito.
Por favor, doutor Klaus.
Não vai defender PT não, eu não sou petista não.
Então pronto, deixa eu falar. Claro isso, fala. Você é tão democrata que não deixa ninguém falar. Interessante a sua democracia.
Doutor Klaus, por favor, doutor Carlinhos.
Eu estou dizendo o seguinte, olha, quando um juiz, eu não acredito nesses números e nessas coisas que o Klaus colocou, porque, minha gente, é só perguntar a um estudante de direito ou quem milita no mundo do direito que um juiz que está presidindo um processo, ele não conhece o processo, ele está lá colhendo os depoimentos, ele está respondendo, despachando os questionamentos dos advogados, não. Ele teve que ler denúncia, ele teve que colher depoimento, ele teve que ler os documentos e não conhecer o processo. Só na véspera foi que ele foi conhecer o processo. Isso não existe. Pode chamar, pode chegar. Qualquer menino que está entrando na faculdade sabe que um juiz para dar uma sentença, e principalmente no caso desse, de Moro, Moro é o presidente desse processo desde o seu início.
Me arrepio.
Desde o início, né? Ele conhece o processo. Então, essa questão, eu acho um absurdo dizer isso. Mas isso é minha opinião, né? Agora, diga, você perguntou o quê?
Não, em relação dos escândalos lá da Petrobras, o Lula não sabia, o pessoal estava fazendo isso lá.
Isso é conversa para menino dormir. É uma discussão que eu acho que uma pessoa do nível intelectual mediano não diz um absurdo desse. Meu amigo Aldo, quando em 2007, e são dados de documentos, a Freeboy, que transformou-se em JBS, faturava 2 bilhões e meio. Né? Depois que ele, e veja só, uma coisa muito interessante, meu senhor que está me ouvindo, minha senhora, veja como o Bolsa Empresário, se o senhor não viu falar, eu vou lhe explicar o que é o Bolsa Empresário, que foi feito no governo do PT. Era o seguinte, o Bolsa Empresário. Tá aí, isso são documentos que existem. É só, se o colega quiser, eu depois lhe passo. A JBS faturava 2 bilhões e meio. Depois, quando começa a ser estimulado pelo BNDES, a JBS pegava dinheiro, minha gente. Dinheiro do BNDES a 6%. 6% do BNDES. Vocês sabem quantos frigoríficos a JBS comprou no exterior, nos Estados Unidos? 52 frigoríficos. Pegou dinheiro do BNDES a juro subsidiado. Subsidiado, minha gente, é juro dado.
Para todo empresa,
todo não.
Era para todo mundo.
O democrata devia me respeitar, que eu estou falando,
não,
né?
Você não dá. Oxe,
não, eu estou falando que isso são fatos, não, né?
Isso era para todos os empresários.
Atualmente, a JBS...
Doutor Klaus, deixa o doutor Klaus concluir o raciocínio.
É difícil. O JBS, a JBS pegou no BNDES mais de 100 bilhões. A juros de 6%.
Também,
não, como a JBS,
essa
não.
Pegado, não né? Valor,
e veja só, e foram investir, sabe aonde, minha gente? Nos Estados Unidos. Compraram lá nos Estados Unidos 52 abatedouros. A JBS tem nos Estados Unidos. Pegou dinheiro brasileiro subsidiado, e foi investido nos Estados Unidos. Foi gerar emprego.
É justamente para investir em empresas.
Mas é para gerar. É para gerar emprego.
Gerar emprego.
No Brasil, né, Cláudio Leandro? Não é nos Estados Unidos lá, não, onde a CIA está lá. Aí o JBS pegou dinheiro do BNDES, mais juros, de 6% ao ano, e foi comprar e gerar emprego nos Estados Unidos. Então, que o governo Lula teve avanço? Teve. Agora também precisamos tirar a cortina que querem botar e mostrar que o grande, quem ganhou também nesse governo, foi o grande empresariado, né? Porque quem foi que inventou o Eike Batista?
E foi o erro de Lula, foi,
né?
Isso.
O Eike Batista, quem foi? Foi o governo do PT. Foi o governo do PT. E tá aí.
E, né? Foi o erro de Lula, foi isso. O erro de Lula foi esse.
Ainda bem que já estão assumindo o erro.
Foi formar um governo de coalizão, porque tem que formar para governar. Formar, porque esse PMDB...
Que foi escolhido, né?
É uma coisa terrível. Né? Tá aí, a podridão. Esse PSDB é a mesma coisa. Esse PP, então esses partidos aí, vivem tudo em cima dessas coisas. Então o erro de Lula foi esse. Porque o poder que Lula tinha, teve, ele deveria ter ido para a televisão e dizer, povo brasileiro, a coisa funciona assim.
E por que ele não fez, doutor Clóvis?
Não sei, faltou coragem, eu acho. Se fosse Brizola, teria feito. Porque Brizola já pegou o Globo, esse jornal fascista, e apoiou o golpe de 50, apoiou a morte de Getúlio Vargas em 54, e apoiou o golpe de 64, e apoiou o golpe, ajudou ao golpe de 2016, Brizola pegou o jornal Povo Brasileiro. Não acredito no que esse jornal escreve, não. Porque e Brizola dizia, se eu for presidente, meu primeiro ato é rever essas concessões de televisão, de rádio e de televisão.
É verdade, pronto. Pois era um ato de coragem, pronto. Era um ato de coragem que eu
agora,
acho.
Agora, Lula não teve coragem de fazer isso. Era. Se Lula tivesse tido a coragem para fazer isso...
No início do governo, quando ele tinha apoio popular.
É, justamente, nós não estávamos passando, estamos passando agora. E muita gente do PT, não, a esquerda no Brasil reconhece isso, que é raro. É raro porque deveriam ter feito a reforma, esse país precisa. Reforma política, reforma tributária, fazer todo tipo de reforma para melhorar esse negócio. Porque realmente a coisa funciona desse jeito. Como é que você vai governar? Você viu o que eles fizeram com Dilma. Dilma, não, tudo que Dilma mandava, eles não votavam contra. É a pauta bomba, a pauta bomba, e acabaram com Dilma. Porque você tem que governar com essa máfia. Rapaz, esse Congresso do Brasil hoje, a Câmara dos Deputados é a pior da história desse país. Então a gente está num mato sem cachorro. A gente está governado por uma quadrilha e tem uma Câmara de Deputados e um Senado que realmente só tem gente que só não tem história, não. Tem a folha corrida na polícia. Essa é verdade. E como é que nós vamos admitir que um juiz que está a serviço dos Estados Unidos, só vem nos Estados Unidos, tudo dele é os Estados Unidos. Até a sentença, por coincidência ou não, ele só chamava Lula 9,5. E ele dizia em inglês, 9,5. E a sentença, por causa que Lula tem um dedo e a metade, 9 dedos é a metade de um. Por coincidência ou não, a sentença foi 9 anos e 6 meses também. A quantidade de dedo que Lula tem na mão. Esse juiz está brincando de uma coisa séria, Carlinho. Esse juiz não é um homem sério, não, Carlinho. Esse homem nunca foi sério. Até você ver nos pronunciamentos dele, ele é muito fraco, por sinal. Muito fraco, como juiz, como homem intelectual. A formação dele é muito fraca. Você vê advogados aí, cara, que se destaca, que rebate e combate a posição dele. Um homem preparado é o procurador aqui de São José do Egito, que foi ministro do Aragão na época de Dilma. Ali sim. Ele é de São José do Egito, falou no Pajeú, mandou uma carta para o Janot, dizendo que era amigo dele, Janot para ser indicado ministro. Você vê como esse povo é covarde, mesquinho. Para o Janot ser indicado, sabe o que ele fazia? Só vivia na Zé Genuíno. Só vivia lá, jantando, almoçando, tomando uísque. Depois que assumiu, olha aí o resultado. Está entendendo? Então, e o Aragão fez uma carta para ele, lembrando tudo isso. Para o Genô, para ele não esquecer o passado dele, como é que ele conseguiu chegar onde ele chegou, e esse camarada, e ele também faz parte do golpe. Então é o poder judiciário, o poder legislativo, que esses dois deram o golpe, está entendendo? Deram o golpe.
Tem algumas opiniões chegando aqui, são muitas e infelizmente não vai dar para atender a todas, mas vamos ouvir algumas no zap.
Bom dia, Aldo. Eu fico, é Lucinalva Carvalho, eu fico doente escutando essas coisas. Porque quem botava Lula do céu para cima, que era Lula, que era bom, hoje é quem condena. Mas sabe do peso dele, porque ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Aí o peso dele é grande, por isso que estão agora. Todo mundo agora é santo, só quem não presta é Lula. Eu queria que esse juiz viesse para aqui. Afogado precisava de um juiz bom, como esse aí.
Está aí a Lucinalva Carvalho, a opinião dela. O Sandro Pereira, dizendo que o Moro fez o papel dele. Quem condenou Lula foram os capangas que ele criou. João Vacari, João Santana, Nestor Severo, todos esses delatores, é a opinião dele. O Ayrton de São Paulo, o Ailton, aliás, de São Paulo, ele mandou um áudio aqui pelo Zap também, e a gente vai tentar ouvir aqui. A internet hoje, infelizmente, não está ajudando, mas vamos ouvir o Ailton.
Bom dia, Pajéu, aqui é o Ailton de São Paulo. Eu admiro muito o direito dos dois advogados aí, parabéns para os dois que estudou, mas quero dizer que a pessoa que defende um cara que nem o Lula, ele precisa muito conhecer o que foi que ele fez no país e o que o país está passando. Só em olhar no dia a dia 15 milhões de pais de família desempregados, jogados na rua com seus filhos passando necessidade, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar água e luz.
Tá aí a opinião do Ailton. Ela foi um pouco mais, mas a gente vai tentar ouvir mais gente. A opinião aqui do Bruno Aldo, Dr. Clóvis está rendendo o bandido Lula. Será que ele pode dizer como os filhos de Lula ficaram milionários? Ou ele não tem como explicar? Está dizendo o Bruno. Tem mais zap chegando. Está chovendo aqui, é porque infelizmente nós não vamos ter tempo para ouvir todos. Mas vamos tentar ouvir alguns. São opiniões diversificadas.
Não, Aldo, ele não merecia ser preso, de jeito nenhum.
Ah, foi sobre a pesquisa. Essa aqui já foi mais recente.
Aldo, aqui quem fala é José Adilson de Quixaba. Eu quero parabenizar a Clóvis Lira, por ele ser um homem que fala a verdade.
Tá aí o Adilson de Quixaba. O ouvinte está em Recife, vamos ouvir aqui. Tá dizendo o José Siqueira. Doutor Clóvis, o senhor tem razão. Moro é um justiceiro mesmo. Que o Brasil precisa de Lula não está acima da lei. Vocês querem que Lula seja santificado? Fale aí sobre o patrimônio dos filhos de Lula, que aumentou em 8 anos, é o José Siqueira, o recado dele. A Flávia voltou, dizendo que o debate sobre a prisão de Lula ou o governo que está aí. Também não vale nada o governo que está aí. Ela diz que, na realidade, o bichinho do Lula não sabia de nada. Tem mais zap chegando, vamos tentando ouvir aqui. Parabéns, doutor Carlos Marques, desconstruindo a visão do PT, está dizendo ela. Minha opinião sobre Lula, a Rafaela Veras, ele foi quem mudou o Brasil, não merecia ser preso. O nordestino está com Lula, é a opinião dela. Daqui a pouco a gente escuta mais algumas, a gente nota que mesmo com essa sentença do Sérgio Moro, Lula é muito forte ainda na opinião popular, doutor Carlos Marques.
Não, mas isso é inquestionável, né? Na última pesquisa do Datafolha, ele tem 30% das intenções de voto. Agora também tem que se falar que ele tem 45% de rejeição, né? Quem entende de ciência política, de sociologia, tem conhecimento que ninguém, num segundo turno, que ele vai estar, se ele chegar a ter sua candidatura registrada e disputar, ele está no segundo turno. Agora, eu não acredito que hoje, pelo cenário de hoje, ele com 45% de rejeição, um candidato consiga se eleger no país, né? Isso é um... Isso são fatos, isso são dados matemáticos, né? Que quem estuda pesquisa sabe do que eu estou falando. Né? Sabe que dificilmente um candidato com nível de rejeição desse vai ganhar mais eleições. E na minha opinião pessoal, eu queria que ele disputasse a eleição. Eu queria, porque se não disputar a eleição, vai ficar esse discurso de vítima que foi barrado pelo Poder Judiciário. Deixa disputar, rapaz. Né? Era bom que bom que o Tribunal Regional Federal...
Manda o telegrama para Moro.
Não, aí você já está extrapolando. O pobre de Moro, ele já deu. Ele assinou a sentença. Né? Pronto, agora os advogados de Lula recorram para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Né? E lá, aí vão de novo... Aí os desembargadores federais da 8ª turma que vão julgar. E vejam só, essa turma que julga esse recurso, já 73% das sentenças proferidas por Sérgio Moro são confirmadas. E só em média de 30% são reformadas. Novamente, esses juízes vão estar a serviço da CIA, dos Estados Unidos e assim sucessivamente. Porque enquanto teve um ouvinte que disse uma coisa certa. Numa democracia, nós não temos, nós somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Então, quando eu estou discutindo ou debatendo essa questão de Lula, eu digo o seguinte: Lula foi, eu reconheço, teve avanços sociais extraordinários.
E por que você acha que Lula tem que ser preso?
Não é ter preso, não. Ele tem que responder.
Por que você defende uma sentença e não tem prova?
Dois minutos. Você leu a sentença toda? Você leu? Eu não li ainda.
Ninguém lê 2.000 páginas, você não leu. Deram a sentença ontem.
Não são duas, não.
232 páginas.
Pronto, 232 páginas. Pois eu vou procurar a lei. Eu vou ler.
Agora, o que o trecho.
Vamos ouvir o doutor Carlos concluir o raciocínio dele, doutor Clóvis.
Fica difícil.
Vamos ouvir o doutor Carlos concluir o raciocínio dele e a gente faz esse rodízio de falas.
Aí você vê o seguinte, eu queria que ele disputasse, porque vai ser o seguinte, eu já estou enxergando o futuro. Se ele não disputar, ele vai ficar santificado pro resto da vida. E eu acho que Lula, na frieza e na estratégia que ele tem, ele é brilhante nisso, ele está torcendo até por isso. É muito melhor do que ele disputar e perder uma eleição, seja para quem for. Porque no dia que perder, no dia seguinte, que o novo governo tomar posse, vai ser o fora quem tiver lá. Porque tem que ser só eles. É a ditadura do partido único. Se não for deles, é tudo vendido à direita, é tudo vendido aos empresários. Não, rapaz, está numa democracia, você tem alternância de poder. Né? Porque o PT de fora, desde Fernando Henrique, teve a eleição, está difícil hoje você dizer que teve uma eleição roubada, que é muito difícil, mas o cara ganha a eleição, mas no dia seguinte, com 100 dias do governo de Fernando Henrique, se você for ver na história, eles já estavam pedindo fora Fernando Henrique. Né? Que eles foram contra o Plano Real. E a população sabe o benefício que teve o Plano Real na economia brasileira. Isso é inquestionável. E eles foram contra. Né? Eles são contra tudo. A não ser quando eles estão. Aí eles estão, eles são os condutores mais corretos que a natureza humana já produziu. Não, quando na verdade não é. O ser humano tem que assumir seus erros, né? Você vê, você falou no cara também que eu acho e tem uma profunda admiração, Tasso Genro. Quantas vezes Tasso Genro não pediu, estava até para sair do PT, para que se fizesse uma autocrítica dos governos do PT? E ninguém nunca fez discutir isso. Né? Por quê? Porque lá você tinha um ditador...
Não cometeu erro, não. Não cometeu,
lá
não.
Você tinha um ditador chamado Zé Disseu, que não deixava que ele afogava quem quisesse questionar. Ele só não conseguiu derrubar Lula, porque Lula tinha o carisma e a densidade popular. Mas dizem que internamente eles sempre brigaram, né? Sempre brigaram. E se convergiam para se unir, né?
E o Zé Disseu aguenta a cadeia, porque não vai para a delação,
não
abre a
boca.
Não
fez nada. Ele é um ele homem prova decente, de fibra.
É um homem de fibra.
Eu não acho.
E aguenta decente, a cadeia, não é, doutor Clóvis?
Não aguenta a cadeia, não. É porque o homem...
Porque muita gente homem. Fez delação ligada a Lula e ele não fez. Falar. Então não diga que ele não aguenta a cadeia, aguenta. Ele é pronto para a cadeia.
Mau caráter e fazer esse que o Léo Pinheiro fez. Tá entendendo? Denunciar uma pessoa que não tem nenhuma
Palocci.
Prova. O Palocci também. O Palocci não denunciou Lula, não. Não denunciou Lula. Porque
não vem a público
nada
ainda.
Lula.
Ainda não vem a público,
não.
Veio.
Porque não terminou queria, nada. Ele queria fazer dele, a delação, claro. Mas eles não quiseram.
Não terminou, não.
Porque todo mundo sabe aí o seguinte. Quando você vai para a delação, você tem que denunciar Lula. Se não denunciar Lula, não serve. E esse Léo Pinheiro já tinha feito vários acordos, tinha sido ouvido algumas vezes, e não denunciou Lula.
E aquela foto que ele está mais...
Isso é
mais
tolice, rapaz. Tolice, você tira foto em qualquer lugar.
Foi num apartamento que estava sendo preparado para ele.
Ele foi lá uma vez. O que é,
então, se não tinha inocência, ele não precisava ter ido lá.
Se você tem um apartamento para me vender, eu vou lá olhar. Se me interessa, agora o apartamento é da Caixa Econômica, Carlinho. Tem documentos provando que é da Caixa Econômica.
Mas isso não ia botar, pois não é, botar no nome de Lula porque estourou, porque isso não tinha ido. Não.
E porque a Caixa
pra
Econômica...
Dona Letícia.
Doutor Clóvis, acredita que Lula vai conseguir se livrar de tudo isso aí e volta com força para disputar as eleições no ano que vem?
Eu não acredito na justiça brasileira e o povo brasileiro não deve acreditar nessa justiça mais não, Carlinhos, ou Caldo. Essa justiça está desmoralizada, essa justiça faz parte do golpe, participou ativamente do golpe, está entendendo? Está tudo articulado, eu não acredito nessa justiça, eu não acredito que eles vão mudar essa sentença, modificar essa sentença e o Moro deu não. Eu não acredito não, está entendendo? Porque ela está comprometida até o pescoço com o golpe. E o objetivo do golpe é Lula não disputar a eleição. É Lula não disputar, porque ele sabe que perde. Bota, vamos disputar. Por que não prender Aécio Neves? Não é ladrão? Está provado? Por que esse Temer? As provas contra Temer são contundentes, Carlinhos. E o cara tá governando e tirando os direitos. Um bandido, um ladrão, assaltante, governando esse país, tirando os direitos dos trabalhadores,
Carlinhos. Foi um erro do PT escolher o...
Foi erro, errou.
Vice, porque errou, o vice errou, é o errou, substituto imediato do titular.
Ciro, né? Ciro Gomes fez um... como é que se diz? Um pronunciamento em apoio a Lula. E prestando solidariedade a Lula e disse isso. E o Lula teve culpa. Porque como é que bota um bandido sabendo e tem minha bandido? Porque eu que não estou no nível deles, né? Na política, eu sabia que Temer era bandido desde quando ele foi secretário de segurança em São Paulo. E Lula já sabia. E como é que bota um desse para ser vice-presidente? Por causa do PMDB, ele tem um controle do PMDB. PMDB, um partido, você sabe, com Sarney, Renan, Juca da vida, aí teria que ter o apoio desse partido, aí bota um bandido para ser candidato a vice e conspirou contra Dilma, participou do golpe ativamente para assumir. Ele agora vai ser traído, porque a política, Brizola já dizia, a política adora a traição. Agora, tem nojo do traidor. E o Temer vai ser traído agora por esse bichinho lá, o Botafogo lá do Rio de Janeiro, o Maia, presidente da
Rodrigo
da
Maia.
O Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Vai ser traído. Porque ali é jogo de traição, de roubo, de quadrilha de ladrões, cada um querendo roubar mais. E você sabe que nesse jogo aí ninguém tem pena de ninguém, não. É isso, é esse povo que está governando o nosso país. É esse povo que está tirando o direito do trabalhador. É esse povo que vai tirar o direito do aposentado. É esse povo que acabar com a Previdência. É esse povo que acabou com a Petrobras. Esse povo entregou o pré-sal, as multinacionais, as empresas estrangeiras. É esse povo e vem coisas piores por aí. Esses 20 anos sem investir na educação, na saúde, é esse povo que está fazendo isso.
Então está no governo do PT, viu? 20 anos, se a gente for retroagir sem investir na educação, é desde Lula, correto?
Não, Doutor Clóvis, tem um questionamento aqui do Emílio Vasconcelos, um questionamento que o Emílio Vasconcelos deixou para o doutor Carlinhos, e nós rodamos logo cedo, o doutor Carlinhos não teve a oportunidade de ouvir, eu vou rodar de novo para o doutor Carlinhos responder o questionamento do Emílio Vasconcelos, que é vice-presidente do PT municipal.
Só para concluir, eu sei que no debate vai estar presente o advogado Dr. Carlos Marques, e eu queria que ele, através do seu conhecimento jurídico, pudesse citar aí para os ouvintes da Rádio Pajeú em que parte do processo existe alguma prova documental contra Lula. Lula teve contra si quebrado o sigilo fiscal, o sigilo bancário, o sigilo telefônico, uma condução coercitiva, busca e apreensão, mais de 130 delatores, 77 testemunhas ouvidas, e o Ministério Público conclui o processo nas considerações finais, não apresentando nenhuma prova. Eu gostaria que ele, para contribuir com o debate, apresentasse aos ouvintes, fora as delações no qual os delatores são beneficiados por acusar Lula, fora isso, aonde existe uma prova documental. Uma conta, uma gravação, um depósito, o patrimônio, inclusive do próprio objeto do debate, que é o triplex, que se encontra no nome da OAS, que se encontra vinculado à Caixa Econômica, portanto, não teria como ser acusado de que esse apartamento pertence ao presidente Lula. Então, no sentido de contribuir com o debate, seria muito importante que ele apresentasse em que momento, em que página do processo ou das considerações finais do Ministério Público a evidência de prova documental cabal contra o presidente da República.
que o senhor teria a dizer ao Emílio Vasconcelos, doutor Carlinhos?
Veja só, Emílio, você está me pedindo uma coisa impossível, porque o processo, você está me pedindo para eu mostrar a parte do processo, as folhas dos autos. Esse processo se encontra em Curitiba, que eu nunca nem vi, certo? Eu posso lhe dizer o que eu leio na imprensa, que é publicado, né? Eu posso, depois que eu ler a sentença, talvez eu lhe responda com mais propriedade, com mais segurança, porque eu ainda não li a sentença. Comecei, mas não li. Mas vou estudar ela com profundidade, pode ter certeza. E vou lhe dizer o seguinte. No direito, a prova, você tem a prova testemunhal, e você tem a prova material, e você tem o conjunto probatório também, que um juiz, quando vai proferir uma sentença, ele leva em conta também o conjunto probatório do processo, certo? E dentro desse conjunto probatório, existem fortes indícios, além da delação, que você disse que são 70 e poucos delatores, então são 70 e poucas pessoas dizendo uma versão. Né? São você mesmo, 70 e poucos delatores.
Mas ele diz que não acusa, né?
Não, não, eles apontam. Os delatores, então, o Léo Pinheiro não disse que o Lula. Então não sei porque o Lula está sendo processado. Aí eu já estou mudando de lado, eu mudo agora de lado. Se os delatores não disseram que Lula, que o apartamento estava sendo preparado para a família de Lula, inclusive por ter recebido. Por várias vezes, a família dele para opinar.
Não, peraí, vamos falar a verdade. Duas vezes a esposa de Lula foi lá.
Rapaz, aprenda a respeitar, democrata. Sim, mas você democrata.
Tá várias vezes.
Ô, democrata, por favor.
Só para você lembrar. E, não só, você tá
e Lula foi lá também. Né? Lula foi
uma
lá.
Uma vez.
Pronto. Então tinha interesse nesse apartamento. Esse apartamento tinha história, não tinha lebre? Tinha. Aí você junta. 70 e poucos delatores que dizem a mesma versão, né? Você junta uma série de foi pego contratos rasurados naquela busca e apreensão, tinha um contrato lá, que esse mesmo contrato estava na OA, estava na pronto AS, era um contrato que estava sendo estudado de compra e venda. Então, tem muito, o conjunto probatório em si foi importante para se levar a conclusão que o Sérgio Moro teve, né? Então, vamos, se discuta. Lula tem 25 advogados, dos melhores do país. Façam o recurso, deve primeiro entrar com embargo de declaração, que é um recurso para tentar, quando tem obscuridade ou omissão, que é o próprio juiz, que é o competente para se manifestar, e depois são 5 dias para ele recorrer. E vamos esperar agora que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região se manifeste. Agora, eu ainda acredito que estou num país que tem instituições, né?
Falidas.
Ah, então falidas. É o revolucionário Paulo Lira quer que o povo vá para a rua rasgar a democracia. Eu não prego
já,
isso.
Já rasgaram faz né? tempo.
Eu acho que nós tempo. Estamos num regime democrático.
Não,
Então pronto, o dono da verdade está dizendo que não tem. Eu acredito diferente. Eu acredito que estamos num regime democrático.
Estamos numa ditadura
judiciária. As instituições estão aí.
Parlamentar.
Tão democrático que nós temos um ex-presidente condenado e nós temos o atual nas portas de ser condenado também, de ser destituído do poder. Então, nós temos instituições que estão funcionando.
Funcionando para a burguesia, para o povo.
Então, o debate. A burguesia está derrubando o burguês Temer, para você ver. Né?
Não, na lógica, ele não tem como segurar um assalto.
O debate está interessante agora. Infelizmente, o tempo acabou. Eu queria agradecer ao doutor Clóvis Lira. Por mim, eu passaria o dia aqui. Eu não tenho mais.
Eu queria só um esclarecimento aqui, porque ali o de 75.
Dois minutos para o doutor Clóvis. Marca aí, Michel, por favor. Dois minutos para o doutor Carlos.
Para a gente fechar. Não foram de 72. Esses foram 72 delatores. Foram ouvidos, mas nenhum deles acusaram Lula. Pessoal, deixa bem claro aqui. Não, Lula não foi várias vezes no apartamento, nem a falecida esposa de Lula foi várias vezes no apartamento. Ela foi duas vezes e Lula só foi uma. Deixar isso bem claro. E outra coisa, é porque o seguinte, o que a gente está passando hoje, Carlinhos, talvez seja o momento mais triste da história desse país. o momento mais triste da história desse país. Esse poder judiciário, Carlinhos, você não pode generalizar. Eu não sou inocente em generalizar. Mas todo mundo sabe que grande parte desse poder judiciário está envolvido com golpe. Esse poder legislativo, o Congresso, aquilo ali envergonha qualquer país do mundo. E o Brasil deveria ter vergonha do Congresso que tem hoje. Então hoje nós temos uma ditadura onde uma grande parte do poder judiciário está envolvida com golpe, participou do golpe, e um poder legislativo corrupto que caçou uma presidenta eleita honestamente e hoje é prender o maior líder da história desse país. Quando Getúlio Vargas foi destituído, quando ele foi suicidou-se, eles diziam que Getúlio era corrupto. A acusação Carlos Lacerda todo dia ia para a rádio no Rio de Janeiro e a grande imprensa Folha São Paulo, o Globo, dizia que Getúlio era corrupto, que o prender Getúlio, que ele ia sair, e Getúlio cometeu suicídio.
Dois minutos, doutor.
Jango também, acusado Jango de corrupto de para isso, para dar o golpe em 64. E esse mesmo método eles usaram agora para dar o golpe em 2016. Então, essa elite brasileira é podre. Ela gosta, essa elite gosta da escravidão. Nós voltamos agora à Lei Áurea. Tá, derrubaram, acabaram, porque o que eles fizeram com os trabalhadores hoje, de ontem, nós vamos ver as consequências daqui a uns meses.
Doutor Clóvis?
E o que eles querem fazer com Lula é a maior injustiça que você pode cometer ao líder popular. E eu digo, o povo só tem uma solução para salvar Lula e salvar esse país. É o povo ir para a rua. O povo ir para a rua e 2, 3 milhões, 4 milhões de pessoas para a rua.
Doutor Carlos, dois minutos para o senhor, para a gente fechar o debate, salutar, importante, expondo as suas ideias cada um. Dois minutos, por favor.
Eu discordo em vários pontos aí com o Clóvis, sem dúvida nenhuma, mas também vejo que o momento que o país passa não é na mesma linha que ele pensa, mas eu acho que nós estamos num momento histórico muito difícil para o país, porque realmente ele falou no nome, agora há pouco, umas duas ou três vezes, que está faltando políticos nessa qualidade, de um Brizola, do Miguel Arraes. Nós não temos, infelizmente, a gente olha para o futuro e eu não vejo nome que tenha dimensão, postura, para que a gente possa atravessar essa turbulência que nós estamos vivendo, né? Agora, continuo afirmando que nós estamos numa democracia, que nós estamos com as instituições funcionando, né? Vamos ter eleições daqui a mais um ano e pouco, né? O povo vai, obedecendo à Constituição, de novo, às urnas, escolher o presidente, governadores e deputados. Agora, infelizmente, Clóvis, você disse que no Congresso só tem bandido, picareta. É verdade, tem uma grande parcela lá de bandido e picareta, mas foi o povo que botou. Então, numa democracia, se não for na democracia, quem vai indicar os deputados somos nós, é? Alguém vai ter. Então, quando você dá a legitimidade para o povo votar, quem está lá, o Bolsonaro que está lá, que é um dos maiores reacionários, que eu discordo em 1000% do que ele pensa.
Mas é o nome da direitona para ser candidato a presidente.
Mas eu respeito. E
pode ser presidente.
Sim.
A Globo está ao lado dele.
Doutor Clóvis. É uma democracia. É uma democracia. Infelizmente, democracia, Clóvis, não só é quando o candidato que eu votei está eleito, não. A democracia é quando as pessoas escolhem livremente e paciência. Quem foi eleito, se foi Bolsonaro,